Agora, mais formalmente, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas e ao seu Grupo de Trabalho das Audiências. Estamos a receber a Associação Portuguesa de Informação, Tecnologia e Entretenimento Digital. O assunto diz respeito à proposta de lei 98/12, que altera a lei dos serviços públicos essenciais, bem como parcialmente a lei das comunicações eletrónicas. Os membros da delegação que estão aqui presentes é o Sr. José Santos Rodrigues, Rui Cordeiro, Filipe Maier e Madalena Josek. Por parte dos grupos parlamentares está presente o deputado Adriano Rafael Moreira, o deputado que é do grupo parlamentar do PSD, o deputado Rui Paulo Figueiredo, do grupo parlamentar do PS e eu próprio, Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD, também como coordenador deste grupo de trabalho. A metodologia, já não é a primeira vez que aqui estão, que nós seguimos, é disponibilizarmos 10 minutos iniciais para apresentarem o que os traz aqui. Cada um dos deputados que queira usar a palavra disporia de 5 minutos e depois dar-vos-íamos 10 minutos finais para as respostas que entendam adequadas. Sendo certo que tem aqui um conjunto alargado de documentos, sejam estes, sejam outros que nos queiram remeter ainda do ponto de vista digital, seria útil, certamente, para o trabalho desenvolvido pelos deputados, que nós, através dos serviços da Comissão, faria a distribuição, porque certamente ajudaria a quem acompanha este processo, seja dos grupos parlamentares aqui presentes, seja onde quem não pode aqui estar presente, nomeadamente que nos justificou o grupo parlamentar do CDS, que está a decorrer em simultâneo uma reunião do seu grupo parlamentar, naturalmente iria enriquecer este processo que está a decorrer nesta Casa. Dar apenas nota também que esta reunião está a ser gravada para efeitos de memória futura e para o acompanhamento que os senhores deputados certamente farão de tudo aquilo que aqui seja dito. E, portanto, encurtando razões, passaria desde já a palavra, só pedia que se identificasse para efeito da gravação. Está bem? Muito obrigado.
Olá, boa tarde. José Santos Rodrigues, Presidente da APITED. Viemos a propor unha alteración ao artigo 45 da lei 51/2011 e 3 de setembro porque vem a impor o barramento por defeito dos servizos de valor acrescentado. Para nós ten tido un impacto no noso negocio tremendo. As nosas receitas já quebraran máis de 40% en pouco tempo. E está a afectar a unha serie de servizos que son de utilidade pública e que son moito característicos con a súa tecnoloxía e con as especificidades que ten e foran barrados por defeito a raíz do artigo 45 da lei 51/2011, unha lei que pasou, que foi pouco analizada, que foi pasada en moito pouco tempo e non fuimos chamados nem nos, a APITED, nem operadoras, nem outras instituições relevantes dentro deste proceso. E esa falta de análise ten feito con que moitos servizos sejan imposíveis de implementar, especialmente servizos de utilidade pública, e moitos outros servizos que deixan de ser posíveis de fazer porque tamén todos os investimentos nesta área están a acabar en Portugal, o que ten un impacto sobre o desenvolvemento tecnológico ou a utilización de SMS para diversidade de centenas de servizos, faz con que seja, neste momento, impracticável. Os SMS se utilizan para servizos que son necesarios inmediatamente, ou seja, a grande vantagem de un SMS é a imediatez de comunicação ou de utilizar un SMS para adquirir ou ativar un servizo. A partir do momento que há un barramento por defeito e que o desbarramento se tem que fazer con unha aprobação escrita por unha persoa ou entregue ten que ir, neste caso, os utilizadores ten que ir ao BEM a operadora e asinar un papel a dizer que sim, que queren desbarrar estes servizos ou BEM envía un SMS a activar os servizos, só que non son activados inmediatamente, son activados depois de 24 horas, ou depois de 2 horas, ou 3 horas, etc. Isto ten un problema que é a imediatez do servizo, já é imposível, portanto, o servizo deixa de ser practicável. Imaginen que están na zona Wi-Fi nun aeroporto e queren ligar a internet, podían até agora, enviar um SMS, ativar uma hora de Wi-Fi, ter acesso à internet, qualquer pessoa, e pronto, ter um PIN code para ativar um internet e poder começar a trabalhar imediatamente. Isso hoje é impossível. O utilizador receberia uma mensagem a dizer: tem os serviços de valor acrescentado barrados, não pode fazer isto, tem que falar com a sua operadora. Isto também é uma barreira, porque vai fazer com que as pessoas duvidem sobre este tipo de serviços, porque diretamente recebem uma mensagem a dizer: está barrado. Acho que também cria uma suspeita que é negativo para todo este tipo de serviços. Como bem disse ao início, as nossas receitas já quebraram mais de 40%. Estamos a plantear, eu no meu caso como gerente da Envia, deslocar-nos para a Espanha. Eu sou espanhol e temos atividade também na Espanha e em outros países. No resto, não existe nenhum país onde este barramento fosse feito, por defeito. Existe a autorregulação, como temos feito. Nós, desde que saiu esta lei, e antes, desde a lei de 2009, que já regulava os serviços de valor acrescentado, temos implementado imensas medidas, temos trabalhado junto com a DECO, já há vários anos. Definimos umas pautas claras, que eram as reclamações que estavam a ter os consumidores. Temos implementado todas as medidas que fazem com que essas reclamações já não existam, ou seja, a falta de transparência de alguns serviços. Nós temos implementado as regras para que, com o nosso código de conduta, que está a ser implementado por todas as empresas do setor, para que isso não aconteça, o consumidor não está informado, está triplemente informado. Sempre tem os termos e condições à frente, sempre recebe toda a informação por SMS, tem uma claridade de informação que não vejo em nenhum outro serviço em Portugal. Nós já não conseguimos fazer mais. De facto, nós temos agora reclamações por pessoas que querem usufruir de serviços e não podem aceder porque estão barrados. E reclamações, por exemplo, o processo que temos implementado com a DECO, é que a DECO nos envia a nós as reclamações para nos ajudar-lhes, para o tema técnico, etc. E desde a última reunião que tivemos, há já vários meses, não temos reclamação nenhuma. Ou seja, as reclamações têm descido incrivelmente, especialmente desde a implementação da lei 2009. Portanto, a lei de 2011 vem a sobrepor-se à lei 2009 e barra tudo por defeito, uma vez que já tínhamos os serviços a cumprir com as normas, as queixas estavam a descer e não achamos que se devia repor o regime anterior, porque já estávamos a cumprir com a lei, e mais, o nosso código de conduta da APTED, que está a respeitar todos os jogadores da indústria, vai além da lei, ou seja, somos muito mais exigentes do que a lei, estamos todos a cumprir, a APTED está a fiscalizar os serviços, junto com o apoiar, ajudar a DECO, a ANACOM. A ANACOM não nos tem enviado reclamações, mas a DECO sim o faz, e pronto, nós já não sabemos o que fazer. Estamos realmente desesperados e é uma lástima pelo desenvolvimento tecnológico do país, especialmente a implementar uma lei que não foi analisada, que em nenhuma parte foi ouvida nem no setor tecnológico, nem as operadoras, nem nenhum jogador relevante e pronto, achamos que se deve reverter esta situação. Não sei se o Filipe, o nosso advogado, tem alguma coisa a acrescentar.
Bom, Filipe Meyer, como aqui também a representação da parte do Departamento Jurídico da APTED, só para fazer uma nota que, quer em quebras de negócio, estamos a falar em menos de em 40% a 50% de quebra de negócio e em perdas de posto de trabalho, na ordem também dos 50% de todas essas empresas. Como podem calcular, esta lei que não foi analisada, não foi discutida, incluindo pela ANACOM, pelas razões que o José já disse, tem causado graves prejuízos para o setor e também para os consumidores, pese embora esse tivesse sido o objetivo inicial da lei. Só para concluir, a APTED solicitou e fez um trabalho jurídico consultando o professor Rui Medeiros sobre a constitucionalidade da lei, que se pronunciou por uma clara violação do princípio da tutela jurídica e da confiança legítima destas empresas, violação também em constitucionalidade material do princípio da liberdade de empresa, uma vez que na prática não é possível estas empresas desenvolverem a atividade em Portugal, que é uma situação pioneira no mundo, e também uma violação clara do princípio da proporcionalidade, uma vez que, tendo sido em consideração, ou tendo pretendido esta lei ter em conta o respeito pelos direitos do consumidor e a defesa dos direitos do consumidor, o método utilizado foi claramente desproporcional aos fins que visava obter. O que torna esta lei 3 vezes inconstitucional, na opinião do Sr. Professor, e até incluindo, investindo os titulares, os empresários, no direito de solicitar indemnização ao Estado pela falência quase anunciada desta atividade. Mas porque a APTED pretende e considera ver aqui a oportunidade de uma alteração legislativa nesta lei e na reposição do artigo 45 como tal, como era previsto inicialmente, ou seja, com a possibilidade do barramento a pedido pelos consumidores, que nunca esteve em causa, a APTED trabalhou quer em sede de autorregulação, quer solicitando a todos os partidos com assento parlamentar, desde o CDS, PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP, com todos eles estivemos reunidos, e só resumindo, uma ideia comum entre todos é que penso, e estas foram as conclusões, que foi uma lei excessivamente rápida na sua aprovação, foi uma lei que foi aprovada sem o conhecimento total, ou seja, em profundidade das consequências que poderia trazer, e a ideia com que a APTED ficou, finalmente, é que havia esse reconhecimento, faltava, no fundo, a iniciativa política legislativa de um grupo parlamentar de propor esta alteração. E é isso que nos traz cá, traz-nos cá, então, sensibilizá-los para este problema e sensibilizá-los para uma alteração possível da lei que vem solicitar e que vem repor o barramento por a solicitação para os serviços de valor acrescentado. Deste modo, finalmente, visa-se também repor uma desigualdade e uma concorrência desleal que o mercado está a assistir neste momento, porque existem serviços de valor acrescentado que não são prestados por mensagens, como é o caso dos conhecidos IVR 760, que são prestados sem qualquer lei e agora, com a ajuda do legislador, funcionam em perfeito monopólio. Ou seja, os detentores dos números 760, agora que não têm concorrência das mensagens de valor acrescentado, prestam estes serviços sem qualquer regulação, porque a lei exclui o barramento, com campanhas que todos os dias vemos que oferecem carros e barras de ouro e outros prémios, sem qualquer controle. E o que nós pedimos é que, por um lado, baixem esta limitação e não penalizem mais estas empresas, e esperamos que este nosso pedido seja acolhido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito boa tarde. Este assunto e esta lei, na altura, foi acompanhado por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo deputado Duarte Cordeiro, mas tenho alguma memória do assunto, até porque já tivemos a oportunidade de conversar sobre ele, e enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do PS aqui na Comissão de Economia, tenho a obrigação de estar mais ou menos a par da maioria dos assuntos. Mas citando aqui de memória, de facto, esta proposta, eu recordo-me da discussão exaustiva, ainda que rápida, mas exaustiva, na especialidade da Lei das Comunicações Eletrónicas, e houve uma unanimidade de todos os grupos parlamentares no sentido de acolher ideias, pareceres e até uma proposta da DECO na defesa e proteção do consumidor. Penso que depois, na altura, até quando se começou a falar dos prejuízos que esta alteração poderia causar em termos da atividade comercial do setor e correlacionado também com o agravamento da situação económica do país e com as necessárias consequências e efeitos também na atividade económica em geral e no vosso setor, não sendo nenhuma ilha nas dificuldades que o país atravessa, existiram algumas conversas entre os grupos parlamentares, nomeadamente entre aqueles que estão aqui representados sobre esta matéria, e fomos até conversando no decurso de contactos que vocês foram estabelecendo, como descreveram, quer por escrito, quer aqui nas intervenções, com os diferentes grupos parlamentares. E penso que a posição era mais ou menos comum, ou seja, que, no fundo, avaliar e aferir um pouco a avaliação, ou seja, não fazia sentido, na altura, tendo os grupos parlamentares e a Comissão, tendo acolhido por unanimidade uma proposta em determinado sentido, alterá-la logo sem ela sequer ter produzido efeitos. Mas também nenhum grupo parlamentar, e penso que foi isso que foi sendo transmitido por todos, é insensível aos efeitos e à necessária avaliação e ponderação daquilo que ocorre. E, portanto, aquilo que eu vos queria transmitir, em termos do grupo parlamentar do Partido Socialista, é que nós, naturalmente, já tínhamos essa intenção de olhar para este assunto, em boa hora estamos aqui, para ponderarmos seriamente os vossos argumentos, os dados que nos apresentam, os dados económicos, as propostas que nos deixam aqui em cima da mesa, e na discussão da especialidade, nós temos até, salvo erro, segunda-feira, à hora do almoço, para apresentar propostas, nesta proposta de lei e noutras, e portanto estamos até nesse trabalho, para ponderar, sendo que, né, eventualmente, esta é também uma matéria que deverá suscitar um diálogo entre os diferentes grupos parlamentares, na linha do que ocorreu para a aprovação desta alteração por unanimidade e na linha também das conversas que fomos tendo, no sentido de não existir essa insensibilidade e, portanto, passado um ano, é eventualmente uma boa altura para nós avaliarmos. Agora, também, não, com toda a honestidade, como já tive uma vez convosco a dizer, também não colho o argumento que foi a correr e que ninguém ponderou nessa alteração. Isso não é verdade. E pela nossa parte nós assumimos isso. Nós ponderámos, na altura, as propostas que nos chegaram e que estavam em cima da mesa, no sentido de proteção do consumidor. Agora, naturalmente, que não estamos isolados em relação a toda a situação do país, aos efeitos que isto tem, e naturalmente aquilo que eu me comprometo convosco é a ponderarmos aquilo que nos trouxeram, que está em cima da mesa, para conjugarmos nessa ponderação aquilo que foi feito há um ano atrás com os dados e a nossa disponibilidade também para conversar com todos os grupos parlamentares, no caso também com o grupo parlamentar do PSD, que está aqui presente nesta audição, para ponderarmos em conjunto a eventualidade de acolhermos uma proposta de alteração que, mantendo a proteção do consumidor, esteja a minorar os problemas económicos que o setor atravessa. É positivo o trabalho de autorregulação que a indústria tem feito e que aqui nos apresenta. Também, com toda a honestidade, já não sou tão sensível aos argumentos jurídicos que aqui trouxeram. Eu também sou jurista, já tive de vários lados, os pareceres valem o que valem. Sou mais sensível, com toda a honestidade, a tentar um equilíbrio entre a proteção do consumidor com os efeitos económicos para o setor. Acho que é mais relevante e deve ser esse o caminho que nós temos que nos centrar. Tenho uma dúvida, mas isso é do facto de exatamente esta tarde tinha reservado para trabalhar com os nossos assessores em algumas matérias da especialidade, também nesta proposta. Tenho alguma dúvida se da correlação entre esta proposta que nós temos aqui em cima da mesa com o assunto. Mas pronto, é algo que nós temos que estudar juridicamente. A minha dúvida é se estamos aqui a meter uma proposta um bocado a martelo pela janela e não exatamente do objeto em si que aqui nos traz, mas uma vez Uma vez que temos aqui, em cima da mesa, uma proposta de alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas, acho que juridicamente é possível, mas teremos que ponderar, teremos que conversar com os outros grupos parlamentares. Acima de tudo, acho que o princípio do bom senso e da avaliação do impacto económico no setor, acho que é algo que nós devemos ponderar, mas não, e queria deixar isso claro, não esquecendo também aquilo que foi feito há um ano, porque nós assumimos que, pelo menos pela nossa parte, que teve em atenção as propostas que tínhamos em cima da mesa de proteção do consumidor. Não fiquem com a ideia que ninguém olhou e nem pensou no assunto. Eventualmente poderemos é ter pesado só um dos lados da balança, de acordo com os parceiros e as propostas que foram feitas chegar à Comissão. Mas foram ponderadas. Foram ponderadas. E aí, tal como, e com isto quero concluir, penso que todos os grupos parlamentares vão ponderar também agora o outro lado da questão e, sem ser apressado, já passou um ano, temos alguns dados sobre esta matéria e não somos insensíveis à evolução económica do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado. Apenas umas breves notas e começaria por este comentário final aqui do Sr. Deputado Rafael Figueiredo, que partilho inteiramente. Aliás, há registro que podem ter acesso. Este foi um processo que correu com toda a normalidade dentro da Assembleia e que teve o acompanhamento externo de várias entidades que enviaram atempadamente pareceres escritos para a Comissão. O que pode ter havido aí, alguma desatenção foi da parte dos operadores, da vossa parte. E, possivelmente, então, aos grupos parlamentares poderão ter aparecido outros argumentos e outras partes devidamente fundamentados e podem ter, na análise e na ponderação, desequilibrado a favor de uma das partes porque terá havido essa desatenção. E, portanto, aconselhava-os a que consultassem no site da Assembleia o histórico da aprovação da lei. Quando se deu o debate em comissão, foi um debate que foi feito artigo a artigo, portanto, não foi pratacado, foi artigo a artigo. No caso deste artigo, foram ponderados os vários pareceres escritos que chegaram à Comissão, foram ponderados, e parámos neste artigo e na altura sabíamos o que estava em cima da mesa, o que estava em jogo. E houve uma vontade, na altura, de proteção do consumidor. Foi de acordo com os dados que nos eram facultados, de acordo com a informação que tínhamos, pareceu-nos, em bom juízo, que a melhor decisão era aquela. E assim foi que a decisão até foi consensual. Portanto, é preciso que tenha consciência disso. Não foi nenhuma decisão apressada, não foi nenhuma decisão que carecesse de informação. Não, a informação existia aí. O tempo foi disponibilizado, o debate foi moroso, participado. Agora, o que pode ter acontecido é que algumas das partes não colocaram, esgrimiram os seus argumentos, o que poderá ter sido a vossa posição. O que é certo é que, entretanto, já decorreu um ano, temos uma conjuntura a nível do emprego e da economia que nos leva a ter uma sensibilidade acrescida para estes fenómenos e, portanto, temos que estar muito atentos aos argumentos da destruição de emprego e da destruição económica e, portanto, temos que estar muito sensíveis. Mas, como disse o deputado Rui Paulo Figueiredo, temos de equilibrar essa situação com o interesse do consumidor. E daí que eu penso que, sem prejuízo de irmos dar a máxima atenção à vossa documentação, tudo o que nos possam fazer chegar no sentido de demonstrar que o cliente está protegido, mais, e aliás, como já o Sr. Deputado disse, mais do que esgrimirem argumentos jurídicos, porque não nos falta cá material nessa área, mais do que se preocuparem com isso, esgrimam-nos argumentos no sentido que nos tranquilizem relativamente à outra parte, relativamente àquilo que nos levou a aprovar a outra lei. Vocês sabem o que nos motivou da outra vez, que foi a proteção do consumidor. Se acham que aí houve exagero ou houve apenas acesso à informação parcial, ora aí, era aí que eu sugeria que concentrassem agora a atenção e nos dissessem que não precisamos nos preocupar e então concretizassem. Por exemplo, que nos dissessem, pegando no exemplo que deu do acesso à internet num lugar público, em que moldes é que é possível salvaguardar os interesses do consumidor, nesse caso em concreto, escolhe dois ou três casos, diz, tecnologicamente o processo é deste modo e o cliente está protegido. Na altura ficámos com sérias dúvidas, porque é que tecnologicamente não era possível, no caso que deu, que o utente recebe a mensagem a dizer que tem que contactar o seu operador, mas porque é que isso não podia também ser feito logo ali automático? Porque é que ele não dava um ok e essa mensagem não era logo partilhada? Portanto, vocês é que têm que nos explicar essa parte tecnológica. Não se preocupem tanto com a inconstitucionalidade, a parte jurídica ou por aí fora, porque nós temos cá muitos e bons juristas para nos protegerem e verificarem relativamente a isso. E quando temos dúvidas, temos o Tribunal Constitucional que protege isso. Portanto, preocupem-se em explicar-nos que tecnologicamente, hoje em dia é possível que o cliente esteja protegido, que não estamos perante aquelas fases da pré-história informática dos contos e dos ditos que se falava em que era fácil enganar porque havia pouca cultura informática e, portanto, as pessoas não dominavam a tecnologia. Hoje em dia isso é mais fácil, hoje em dia isso é simples. Mas, se calhar, no meu caso pessoal, por exemplo, estou muito mais carente de informação dessa área do que na área jurídica. Portanto, ajudem-me a colmatar essa parte, ajudem-me a perceber que... Esse é um exemplo, mas ajudem-me a perceber como é que funcionam aquelas mensagens que depois se recebe a confirmar reservas aqui ou acolá. Portanto, eu faço uma reserva num determinado lugar e depois recebo uma mensagem a dizer que está confirmada a reserva. Até que ponto é que estou protegido relativamente a essas possíveis mensagens serem de valor acrescentado? Portanto, essa questão é que nos tem que ser explicada. Faltou-nos a faltar alguma coisa em termos de informação cá. Digo-vos a título pessoal, porque participei e tive a responsabilidade até de liderar a discussão na parte da especialidade e na generalidade também. E tendo tido essa responsabilidade, o que vos posso dizer é que a ter faltado alguma informação e a ter havido alguma dúvida e que em caso de dúvida caímos para o lado da proteção, precisamente todas as dúvidas que na altura nos foram surgindo, optamos sempre pelo lado da defesa do consumidor. Ora, cabe agora a vocês tirarem-nos essas dúvidas, dizer, sejam tranquilos, tecnologicamente isto processa assim, e portanto, e é por essa via que vos pedia informação. Se virem que aqui não consta, sugiro-vos que façam isso. É muito mais importante que nos prestem essa informação, que nos explicarem e tal, como é que juridicamente, essa parte nós depois temos sempre aqui quem nos ajude e resolve o problema. Ou então, por ofício, os tribunais funcionam, não é? O Tribunal Constitucional, nomeadamente. Portanto, era um bocado essa da minha parte. E só concluir, dizer que vocês só podem ver aqui no Parlamento, e penso que falo pelos grupos parlamentares presentes e ausentes, parceiros dispostos a ajudar numa lógica de defesa da sociedade. Portanto, nós não evitamos sempre tomar partido que desequilibre. E quando temos dúvidas, optamos pelo eleitor, pelo cidadão, pelo português, né? pelo português anónimo, por aquele que não tem associações que o defendem. Portanto, tem que ter esse um bocado essa sensibilidade. Portanto, era um bocado isso. Portanto, agradeço-lhes a vinda cá, iremos ler atentamente. E só deixem-me só concluir com isto. Não sabemos se efetivamente é oportuno, a talho de foice, meter aqui o artigo 45 nesta lei. Teremos que ver. Portanto, aí já cai no campo jurídico ou político, se dá. Mas, não dando, há sempre a possibilidade de vir um projeto de lei e alterar. Mas também tenho algumas dúvidas que, perante uma lei aprovada há um ano por unanimidade, agora um grupo parlamentar avance com um projeto de lei se não estiver devidamente convicto que estas questões que estão ultrapassadas, não é? Portanto, se estiverem, se nos derem essa tranquilidade, era só. Muito obrigado.
Obrigado. Deputado Rui Paulo Figueiredo, para complementar.
Só de um modo breve, para te fazer uma pergunta, até porque enquanto o deputado Adriano Rafael Moreira estava a fazer a sua intervenção, eu estava aqui a ler na diagonal e de um modo rápido os documentos que deixaram. Porque eu penso que na conversa que tivemos em sede de Comissão de Economia e também, pelo que eu me recordo, que também tiveram com o grupo parlamentar do Partido Socialista uma reunião com o deputado Duarte Cordeiro, havia um ponto que nós na altura colocámos como relevante, que eu gostava, já vi que tem aqui um parágrafo ou dois sobre isso, mas se pudessem detalhar um pouco mais, que era a posição da ANACOM. Nós considerámos que era relevante e até sugerimos que tivessem a oportunidade de reunir cá com a ANACOM, porque no sentido, tanto quanto eu me recordo do que o deputado Duarte Cordeiro me transmitiu, ele ter-vos ia dito que nós condicionávamos um pouco não só a avaliação do impacto da legislação neste ano, mas também um pouco a opinião do regulador, como é que ele olhava para este assunto, sendo que nós, eventualmente, o que ponderaríamos era ir um pouco um caminho a meio termo, ou seja, nós não estávamos muito predispostos, mas como eu vos dizia, vamos avaliar todos os dados e toda a documentação, nós não estávamos muito predispostos a desbarrar todos os números de valor acrescentado, mas vários desses números que teriam utilidade informativa e, portanto, poderíamos ponderar os vários setores e o conceito mais restrito ou mais lato, e, portanto, haver aqui a tal equilíbrio entre a proteção do consumidor e o valor económico do negócio em si mesmo, mas tínhamos colocado muito essa questão da ANACOM e dos parceiros e da responsabilização do próprio regulador nesta matéria. Eu vi que tinha um ou dois parágrafos aqui sobre isso, mas nas alegações finais, para usar a expressão jurídica que o nosso deputado Nuno Matias com certeza vos vai conceder, se pudessem detalhar um pouco mais este assunto, nós agradecíamos.
Dava-vos então a palavra para poderem dar as respostas que ainda não relevantes. Sendo que, deixem-me só complementar, como disse de início, todas as informações que nos possam fazer chegar com alguma urgência, porque neste caso da proposta de lei 98, a apresentação de propostas de alteração terá que ocorrer até segunda-feira. E a se justificar, se for esse o entendimento, dos grupos parlamentares, que eventualmente possa ser já no âmbito desta discussão, na especialidade, que possam surgir eventuais alterações, todas as vossas reflexões e informações e propostas relevantes, como aqui foi dito do ponto de vista mais técnico, que consubstanciem e ajudem a permitir decidir até lá, são fundamentais e, portanto, este balizar do tempo, por isso é que nós também quisermos fazer um esforço no sentido de, apesar de ser a Semana do Orçamento, vos recebermos antes da apresentação de propostas, para podermos perceber até onde podemos ir, até onde se justifica a nossa intervenção e até onde é que há justiça naquilo que nos trazem e a execuibilidade no âmbito da proposta de lei 98, já podermos intervir. Ou então, aí sim, numa reflexão se calhar diferente e a outro nível, haver aqui uma intervenção e uma alteração daquilo que foi a proposta de lei 51. Mas isso terá que ser avaliado e nada melhor do que as vossas propostas. E esta comissão tem tido um procedimento de disponibilizar automaticamente, através dos nossos serviços, a todos os deputados, para que não seja por falta desse conteúdo que as decisões e os processos são menos bem conseguidos.
José Santos Rodrigues. Pronto, para nós a proteção do consumidor sempre foi importante. De facto, as medidas que nós temos implementado, que vou tentar resumir. O utilizador tem que confirmar duas vezes por SMS que quer utilizar um serviço. Isto é implementado desde 2009. No SMS aparece o preço do serviço, o preço total por o período de prestação do serviço, a identificação do prestador do serviço, a forma de cancelamento do serviço e o pedido de confirmação. Por exemplo, se se ativa um serviço por internet, o utilizador recebe um PIN code que ainda tem que meter no site para ativar um serviço. Além disto, nós temos acrescentado, isto é o que diz a lei de 2009, nós cumprimos desde que foi preciso, e nós temos acrescentado no nosso código de conduta, unificamos todos os websites para serviços prestados por internet, todos os websites, ou seja, todos os landing pages, que são as páginas que vêm os utilizadores, ter um formato que respeitamos todos, todos os jogadores da indústria para este tipo de serviços, que às vezes são mais, ou podem ter sido até este momento, mais conflitivos. A palavra, no caso dos serviços de subscrição, porque a Deco até agora só conhecia os serviços de subscrição, não fazia ideia que existiam outro tipo de serviços. Então, quando ouviram algumas partes ou instituições antes de criar a lei de 51/2011, foi ao lado, imaginamos, não sei, não tenho certeza com quem falaram, mas só a parte de defesa do consumidor, de quem, como o senhor bem disse, não conhecem a tecnologia. Ou seja, os nossos serviços são muitos, são centenas de serviços diferentes, que são incrivelmente úteis. Temos países como Turquia, onde tem um mercado imenso, onde permitem todo tipo de serviços. Se podem fazer imensas coisas com um telemóvel e com o envio de um SMS, porque, pronto, se permite agilizar e utilizar o telemóvel, pronto, para dinamizar e para permitir utilizar as novas tecnologias, para permitir também uma maior e mais rápida evolução do status tecnológico de um país. A palavra subscrição, no caso dos serviços mais polêmicos, aparece sempre desde o início do serviço. Os termos e condições aparecem sempre visíveis dentro da ativação do serviço no momento que o utilizador está a ver. E no SMS aparece também a palavra subscrição. Ou seja, nós já não sabemos mais como comunicar ao utilizador que está a fazer uma ativação de um serviço de subscrição. Isto nos casos de subscrição que foram os serviços mais polémicos. Há que reconhecer, há muitos anos, e muito antes de 2009, houve abusos com subscrições, com não cancelamento de serviços, etc. Mas isso é uma coisa completamente do passado, e só temos que ver as reclamações que temos vindo a ter, ou a receber. Por exemplo, me estava a pedir a nossa opinião sobre as reuniões com a Anacom. A Anacom não percebe, também não percebe a maior parte dos serviços. É muita tecnologia, é complexo. Eu posso dizer, um empregado na nossa empresa que entra, demora um ano em perceber bem a tecnologia e todas as funcionalidades possíveis com os SMS. Portanto, não é uma coisa que a Anacom pode perceber rapidamente, e quando entrou a nova lei, pronto, mais surgiram mais dúvidas, mas o que é claro que a Anacom nos mostrou e mostra o número de reclamações que tem, e claramente o decréscimo de reclamações tem sido fantástico desde 2009 e por isso nos vimos a reclamar, que logicamente nos apresentamos todos os meios legais para pedir esta mudança, e uma vez que não foram ouvidas todas as partes, especialmente as partes que percebemos do negócio e destas tecnologias, que somos, o senhor diz, que não percebem desta tecnologia, é lógico, é normal. Por isso a Deco precisa da nossa ajuda para atender as reclamações. Por isso a Anacom não percebe as reclamações que recebe, e nós temos tido fiscalizações da Anacom, e posso falar pela fiscalização que teve a Envia, que é a empresa que eu gero, e tivemos que explicar aos senhores da Anacom exatamente como funcionava cada coisa, porque é preciso fazer uma explicação. Portanto, a minha surpresa foi grande quando foi aprovada uma lei que tem um impacto tão radical na nossa indústria, e não foram ouvidas as partes que percebem sobre este serviço. Tudo bem, nós somos os primeiros que aproximamos a Deco e reunimos com a Deco desde o início destas alterações legais para ir ao encontro das preocupações da Deco. Temos chegado ao encontro. As três preocupações fundamentais da Deco, uma delas era a claridade de informação, que o utilizador saiba o que está a fazer. Isso já foi todo cumprido, está a ser cumprido desde 2009. Por isso, a nossa surpresa quando entra a lei de 2011, que acaba com tudo, quando as coisas já estavam a ser feitas. E por isso estamos a pedir uma alteração da lei. Não sei, Filipe, se queres acrescentar.
Filipe Meyer, só para complementar aqui o que o José Santos disse, e quando referiram, e bem, que houve uma unanimidade na decisão do barramento, não pomos isso em causa. Agora, o que nós pusemos em causa é que também viemos dizer, e a sensação que ficámos com a reunião com todos os grupos parlamentares, é que também unanimemente todos reconheceram que não foi visto o outro lado da questão. e, pelo menos na minha opinião pessoal, e que eu penso que é partilhada por todos os membros da APITED, nenhuma decisão legislativa é uma decisão ponderada, assim como quando não é visto vários interesses entre eles, que nem sempre são coincidentes. Não é? No caso, salvo aqui o devido respeito pelo que afirmou ao dizer que tinham sido feitos, solicitados vários parceiros, a APITED, obviamente, também fomos consultar os trabalhos legislativos e as duas únicas entidades a quem foi solicitado parecer formal foi o Governo Regional dos Açores e da Madeira, o que, do ponto de vista técnico, tenho dúvidas que pudessem dar grande valor acrescentado por desconhecimento da situação. A própria ANACOM, na nossa reunião e respondendo à pergunta que foi colocada, a primeira coisa que nos foi dita foi a total surpresa com esta decisão legislativa, porque a ANACOM também não foi ouvida, nem se pronunciou sobre esta questão na aprovação desta lei. E eu estou a falar e posso estar em erro, atenção, eu estou a falar daquela disponibilização de informação que consta do site. E nessa só temos dois parceiros, Governo Regional dos Açores, Governo Regional da Madeira, e nenhuma mais, nem sequer a proposta da DECO está disponibilizada, apenas está a proposta na especialidade do deputado Eduardo Cordeiro. Portanto, para responder... Eu estou, obviamente também não viríamos aqui não preparados o suficiente para não ter feito essa análise, por isso, e por isso... Ah, pode ser. Isso aí, claro. Agora, tudo para dizer que a própria ANACOM, isso nós confirmámos porque tivemos com eles, foi para eles duas questões. Primeiro, não foram chamados, pelo menos, a pronunciar sobre esta questão em concreto, nem sobre a lei em abstrato, daquilo que nos disseram, por um lado. Segundo ponto, esta questão não é um problema, não foi, e não é desde 2009, um problema para a ANACOM. Porque não há reclamações relevantes a comparar com outro tipo de serviços prestados de comunicações eletrónicas. Portanto, foram apanhados de surpresa, respondi diretamente à questão, surpresa, e pura e simplesmente eles não sabem muito bem o que é que vão fazer e a quem é que vão notificar os eventuais processos de contraordenação quanto a eventuais violações em relação ao barramento. Por último, falando também e percebo a vossa preocupação em tentar encaixar esta questão na lei, e vamos aqui ser muito sinceros, a questão é uma questão de oportunidade, no sentido que esta lei vai ser revista e consideramos que esta é uma questão que merece ser vista na revisão desta lei, porque aqui a atenção, e eu queria chamar a atenção, é que também estão aqui em causa os direitos dos consumidores que querem beneficiar deste tipo de serviços e que estão a ser barrados. E hoje em dia as reclamações que existem são mais por consumidores que não conseguem aceder aos serviços. Eu dou-lhes um exemplo mais concreto.
Permite-me, eu recordo-me que numa última das audiências que nós falámos sobre este tema, foi uma das perguntas que eu deixei, já não sei se foi aos senhores, se terão sido a outros intervenientes do processo, que consumidor, ou que exemplos é que têm de consumidores que querem aceder a um serviço deste e não conseguem, assim manifestem essa vontade.
Rui Cordeiro, boa tarde. Eu se calhar vou dar alguns exemplos e respondendo diretamente à sua pergunta. Ainda hoje de manhã tive num cliente, que é a TAP, que todos conhecem, que tem um serviço com a GoFor Mobility, a empresa que eu gero, que é um serviço de valor acrescentado em que os clientes do cartão TAP Vitória podem consultar uma série de serviços, um dos quais é o número de milhas que têm acumuladas. Portanto, neste momento nós temos um pequeno problema aqui com o cliente, porque os números que neste momento estão barrados, pura e simplesmente não conseguem aceder ao serviço. E quando o cliente tenta aceder ao serviço e recebe a mensagem como o serviço se encontra barrado, há psicologicamente para o consumidor aquilo que quase que lhe assusta, e devido à mensagem que é enviada aqui pelo operador. Outras situações, a TAP, que quer enviar um alerta em que as milhas estão a expirar, não consegue enviar esse SMS, porque o barramento é feito ao envio e à recepção. Portanto, é feito o barramento total. Vou-lhe dar outro exemplo. Temos uma campanha de Natal a decorrer com o cliente Cigala, que é um passatempo. A pessoa comprou um pacote de arroz, tem lá o código, para participar no passatempo, a habilitar-se a ganhar um prémio, envia um SMS com o código que vem impresso no pacote de arroz. Nós, neste momento, recebemos diariamente reclamações por parte da Cigala, a indicar, a expor-nos a situação, dizer, olha, tenho aqui um cliente que quer participar e que não e que estava a dizer que não consegue participar, vejam o que é que está a acontecer. Nós verificamos que a SMS não entrou na nossa plataforma, falamos com o operador tem o cliente tem o serviço de valor acrescentado barrado. Há situações em que não é possível fazer o desbarramento. Quando estamos a falar de números pré-pagos, a pessoa pode fazer o desbarramento imediato ou solicitá-lo. Quando se trata de um número pré-pago, o número empresarial, não pode ser efetuado o desbarramento, portanto tem que ser pedido ao gestor de conta em causa para solicitar o desbarramento, portanto perde-se a oportunidade aqui, claramente. Portanto, há aqui um conjunto aqui de, eu poderia dar mais exemplos, mas acho que estes já são exemplificativos relativamente ao utilizador final de utilizar o serviço. Posso dar mais um, que é o serviço da ANF, que é o serviço de localização de farmácias, em que eu envio a keyword farmácias, espaço, código postal. Eu, se estou à meia-noite e quero saber qual é que é a farmácia de serviço que está aberto, e quero saber de imediato, eu não quero esperar 24 horas, porque daqui a 24 horas também já um pouco interessa. Portanto, eu envio um SMS e o serviço está barrado. Como é que eu vou saber qual é a farmácia que está de serviço? Se eu não tiver acesso à internet, ou se eu não me dirigir a uma farmácia e visualizar lá qual é a farmácia que está de serviço. Vou ter que solicitar o barramento. O barramento não sendo imediato, porque tecnicamente há limitações, portanto isto não se faz por magia, infelizmente. Portanto, há aqui uma série de situações. Se os próprios senhores se dirigirem a uma loja de um operador e solicitarem a ativação do serviço, a ativação não é feita de imediato, é impossível. Isto, portanto, há uma série de parametrizações que são feitas do lado do operador, que de tempos a tempos, portanto, consoante eles têm parametrizado o serviço, corre um script que vai ativar ou desativar todo o processo que foi implementado no número de telemóvel. Estamos a falar de barramentos, desbarramentos, alterações de tarifário, alterações de titularidade de números. Portanto, estamos a falar de uma máquina por trás que existe nos operadores, que é muito pesada, quer dizer, isto não é estalar os dedos e o desbarramento aparece ou desaparece. Portanto, há aqui um conjunto de situações no dia-a-dia em que eu tenho a TAP a querer cancelar o contrato, eu tenho a ANF a querer cancelar o contrato, porque o número de utilizadores está a descer drasticamente e, por isso, simplesmente deixa de ser útil. Deixa de ser um serviço público útil para ser um serviço desútil e que me está a trazer custos ainda por cima. Portanto, e, consequentemente, daí as quebras aqui nas receitas, na ordem aqui dos 50%, que nós estamos a ver. 2013, se continuar, vai ser o fim, pronto, pondo as coisas assim muito, 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 muito claras, vai ser o fim. Neste momento, falando em nome aqui da Go4Mobility, já despedimos duas pessoas, ou informámos no final do ano, não vamos renovar o contrato, e estamos neste momento a ponderar despedir mais três pessoas, infelizmente. E esta semana tive que passar por esse processo. Infelizmente, tive uma má notícia, foi um empregado virar-se para mim com as lágrimas nos olhos a dizer: "Oh, Rui, o que é que eu vou fazer agora que os meus gêmeos nasceram e são deficientes?" Portanto, foi uma situação que me está a deixar um bocadinho o coração apertado, e não sei o que é que é de fazer com esta pessoa, que não seja, eu por mim próprio vou tentar arranjar emprego noutra empresa, porque infelizmente na Go4Mobility não tenho capacidade de manter a pessoa a trabalhar, porque não estou a ficar aqui literalmente com a corda ao pescoço. É esta a realidade que neste momento nós estamos a viver na nossa empresa.
Só uma pergunta para tentar...
Adriana Rafael Moreira.
Tá, obrigado.
Para complementar.
Obrigado. Para tentar perceber, portanto, pegando um dos exemplos, sempre o primeiro do vosso cliente TAP, portanto, o que está aqui a falhar é a recepção por parte do cidadão, cliente que tem o TAP Vitória, da tal mensagem a dizer que as milhas estão a expirar. Quando ele, portanto, se fizermos o desbarramento aqui do serviço, ele passa a receber a mensagem, e essa mensagem é paga por quem? Quem é que paga a mensagem? É a TAP e o titular do telemóvel que recebe a mensagem. Essa mensagem é paga pelo destinatário também, por ele.
É o que nós, sim, peço desculpa. É o que nós designamos pelos serviços de MO Premium, em que a taxação é efetuada a quando o envio. Portanto, eu vou enviar uma mensagem, como enviamos diariamente, mas para um número curto, que é o 68633, aqui neste caso. Portanto, a pessoa envia e paga, neste caso, 80 cêntimos. Pronto. A recepção da mensagem com a informação é totalmente gratuita e suportada pela TAP. Pronto. Quando ele está barrado, quando o número está barrado, é à recepção e ao envio. Fica barrado na totalidade. Portanto, eu nem consigo enviar, nem a TAP consegue enviar, nem o utilizador consegue enviar, nem a TAP consegue enviar, porque ele está barrado.
Mas se este serviço não é de valor acrescentado para o destinatário, porque é que lhe está barrado a recepção de serviço?
É de valor acrescentado no envio. Portanto, o utilizador, quando envia um SMS, paga 80 cêntimos. Portanto, eu quero saber quantas milhas é que eu tenho. Envio o meu número de TAP Vitória, pago 80 cêntimos e recebo o meu número de milhas. Pronto, é um serviço perfeitamente... Além disso, a TAP tem outros serviços de alertas que são gratuitos para os clientes TAP Vitória, em quando vão expirar, por exemplo, milhas, é enviado um alerta gratuito ao utilizador, o utilizador não paga nada por isso, é um alerta que tem direito, pelo facto de ser cliente TAP Vitória, em que não está a receber a mensagem porque tem os serviços barrados. Eu posso nunca utilizar o serviço de consulta de milhas. Eu sou cliente TAP Vitória, tenho o meu cartão, nunca utilizei o serviço de consulta de milhas, porque não me interessa, porque eu acedo ao website e consulto. Mas quero ser alertado quando as milhas forem expiradas. Se eu tiver o serviço barrado, não receber esse SMS.
Apesar de não pagar nada...
Apesar de não pagar nada, porque entra na gama, o número 68, que eles utilizam, entra na gama dos serviços de valor acrescentado que está barrado, derivado à lei 45.
Portanto, agora então, para evoluir aqui no meu raciocínio, todas estas regras que disseram que praticam e que foram aperfeiçoando ao longo do tempo e que agora muitas já acolhem a aceitação por parte da DECO, não constam de nenhum diploma legal, no fundo é o vosso código de conduta. Portanto, nós não estaremos aqui a falar da necessidade de regulamentar precisamente a vossa atividade. Isto é, a lei 51 concentra-se na regulação dos operadores. E, portanto, quando o artigo 45 tem aquele conteúdo, não está a pensar na vossa atividade, está a pensar na atividade dos operadores. Portanto, se evoluíssemos para um diploma que tivesse parte, inclusive, do que vocês têm já em código de conduta e é prática da vossa atividade, aí é que estaríamos no, digamos, no fórum correto para debatermos as regras a que vocês deviam estar vinculados, as regras que devia cumprir o vosso cliente, e aí, digamos que separávamos as águas. Separávamos a água relativamente ao que é ser operador e relativamente ao vosso serviço. Porque qual é a questão que se vai colocar sempre? No momento em que a proteção do consumidor assenta num código de conduta das empresas, que como todos os códigos de conduta poderá ser respeitado ou não, porque depois não há atividade sancionatória sobre isso, não é? Eu aqui terminava sugerindo o seguinte, porque não evoluirmos nesse sentido? É porque não evoluirmos na necessidade de regulamentar a vossa atividade, que ela não está regulamentada. Portanto, no fundo, vocês estão a exercer uma atividade que preocupa o legislador em termos de defesa dos clientes, preocupou-nos, que é certo é que ela não está regulamentada, e nós, então, preventivamente, fomos a um outro diploma, isto é, fomos a montante e atalhámos o problema, quando devíamos estar a resolvê-lo a jusante, devíamos estar... convosco a resolver o problema e não, fomos à fonte e matamos o problema. Portanto, não sei se é aqui que está agora a questão, passada a palavra e concluí, Sr. Presidente, da minha parte.
Muito obrigado. Filipe Meira, outra vez, só para um esclarecimento sobre essa matéria, a atividade está regulamentada. Quando nós falamos da Lei 63 de 2009, vai alterar dois diplomas, que é o diploma 175-99 e o diploma 177-99. O primeiro regula a atividade dos serviços de audiotexto e dos serviços de valor acrescentado, que é este, baseado em mensagens, e o segundo vem regular a publicidade a esses serviços. Desde 2009, e daí nós estamos a falar sempre de 2009, que é quando veio pela primeira vez a regulamentação deste serviço, houve uma redução drástica das reclamações. Porquê? Porque, assim como o José explicou, foi feito o tal double opt-in, ou seja, a dupla confirmação dos serviços. Ou seja, foi necessário para subscrever, para contratar este tipo de serviços, um conjunto de informações e uma dupla atuação do consumidor para eles subscreverem os serviços. Portanto, a lei está, a atividade está mais do que regulamentada e tinha até sucesso, tinha sido uma lei bem sucedida, no sentido em que as reclamações desceram mais de 70% desde 2009, a altura em que a lei foi aplicada, e 2011. Daí eu ter referido a surpresa completa da ANACOM por não perceber a rácio ou a medida de, pura e simplesmente, acabar com este setor, quando a lei que tinha sido implementada em 2009, a Lei 63 de 2009, de março, ter resultados tão positivos e do agrado da DECO, da ANACOM, e inicialmente não dos prestadores de serviços, mas rapidamente todos chegámos à conclusão de que era uma lei que tinha que existir, porque antes dessa lei toda a gente reconhece que foram cometidos abusos. Mas pronto, esse trabalho legislativo existe. A nossa surpresa é exatamente 2011 existir uma lei que, pura e simplesmente, e como bem refere, vai às operadoras, mas mata quem está na cadeia de produção, porque nós, estes prestadores não podem prestar este serviço diretamente ao cliente, têm que prestar via operadora, e daí ter-se limitado. Agora, e só para finalizar, o Código de Conduta vai além destas regras, ou seja, identifica o problema que levou mais reclamações, que é a subscrição, os serviços de subscrição, ou seja, o empty billing, ou seja, aquelas mensagens que são cobradas ao consumidor independentemente de ele enviar essas mensagens, ou seja, são cobradas na recepção das mensagens, e aí sim notaram-se que a lei, nomeadamente as regras da publicidade, que eu referi no, que existem no Decreto-Lei 175-99, não eram suficientes para proteger a mensagem publicitária, porque já não é um problema da mecânica do serviço, é um problema de como é que ela é vendida ao público. E aí a APTED identificou as reclamações e criou regras comuns como para tornar esses serviços uniformes, estandardizados e claros. Pronto. A nossa surpresa é exatamente esta. A surpresa da ANACOM é exatamente esta. E a DECO, quando reunimos com eles, as reclamações que eles tinham eram pré-2011. Portanto, depois dessa data, nós não recebemos da DECO nenhuma reclamação. O que não podemos sequer avaliar os efeitos do barramento serem bons ou maus, porque nem sequer essas reclamações que estamos a falar. O problema era anterior à aplicação da lei. E, finalmente, eu acho que só o que vos pedíamos era que ponderassem seriamente esta questão, porque eu acho que daqui a um ano, eu acho que, infelizmente, acho que por mais que tentássemos, se calhar não vamos poder estar cá a poder sensibilizá-los mais uma vez para este problema. Era só essa a conclusão.
Bom, resta-me agradecer em nome dos membros desta comissão, porque necessariamente tudo aquilo que sejam os contributos que nos trazem ajudam a enriquecer o nosso processo de reflexão e decisão sobre estas matérias. E, portanto, como já o fizeram anteriormente, saudamos-vos pela vossa disponibilidade, necessariamente é no vosso interesse, mas é também no interesse que nós temos que o processo legislativo tenha sucesso, seja consistente e dê resposta àquilo que é o melhor interesse, por um lado, quem opera, mas também dos consumidores que têm acesso a estes serviços. E, portanto, é muito relevante a vossa participação e a vossa presença. Muito obrigado.